As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A informação está a ser veiculada pela agência Lusa. O Governo vai decidir esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, do básico ao superior, com efeitos a partir de sexta-feira, citando uma fonte do Executivo. Na origem da decisão, que será anunciada ao princípio da tarde desta quinta-feira, terão estado informações muito relevantes e determinantes a que o Governo teve acesso ontem, após uma reunião com epidemiologistas, nomeadamente o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal, refere a Lusa, citando a mesma fonte do Executivo. A decisão de encerrar as escolas, a concretizar-se, vai ao encontro daquilo que há muito vinha a ser pretendido por um conjunto vasto de entidades, desde logo ligadas à saúde, mas também ao ensino e às autarquias.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia ERTS. Até agora foram detectadas 3 infecções Covid-19 nos testes rápidos que estão a ser realizados na Escola Secundária de Santa Maria do Olival de Tomar. Por aquilo que a redação apurou, durante esta quarta-feira foram feitos 200 exames de despistagem, de entre os quais esses 3 resultados positivos. Já no decurso da manhã desta quinta-feira, nota para mais 60 testes, todos eles negativos. Esta ação irá continuar até final do dia de hoje. Entretanto, estava previsto o início da testagem no agrupamento de templários, já nesta sexta e ainda na segunda-feira, mas esta operação foi adiada para o início de fevereiro, isto se as regras de confinamento assim o permitirem. Ainda no que diz respeito ao agrupamento de templários, está confirmado o envio de mais 2 turmas para quarentena, uma do 9º ano da Escola de Santa Iria e outra do 11º da Jacome Raton.
Rádio Web, a primeira a informar.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confirmou que perto de 25 turmas, das 95 que formam o agrupamento, estão em isolamento profilático. Números que fazem com que a diretora deixe claro que as autarquias, as delegações de saúde e as escolas deveriam ter mais competências para decidir na hora, nomeadamente o fecho dos estabelecimentos de ensino.
Quer a autarquia, quer a delegação de saúde, quer as direções das escolas, neste domínio, creio que deveriam ter mais competências para decidir, porque nós é que conhecemos os casos, e os casos é hoje e é agora, não é daqui a 8 dias, é agora. E há decisões que são muito importantes para esta escola e não são para a outra, mesmo dentro do próprio agrupamento. E, portanto, eu penso que o processo global ganharia muito se nós tivéssemos, de facto, essas competências.
Então,
sim, sim. Repara, articulado num trinómio, portanto, delegada de saúde, presidente da Câmara, direção da escola, que somos entidades responsáveis e temos que prestar contas e não vamos seguramente tomar decisões de ânimo leve.
É, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de Centros de Saúde Assis Médio Terço registrou 204 novas infecções por Covid no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos verificaram-se em Orém, com 59, Torres Novas com 41, Tomar 38, Alcanena 18, Ferreira do César 15, Abrantes 13, Entroncamento 11, Mação 4, Vila Nova da Barquinha 3 e o Sardual mais 2 casos. Desde o início da pandemia, o Conselho de Orém registra o maior número de casos, com 2.178, seguido de Tomar com 1.602, segue-se Torres Novas com 1.493, Abrantes com 999, Entroncamento com 840, Alcanena com 662, Ferreira do César com 416 e Mação com 359. Aparecem depois Vila Nova da Barquinha com 184, Constância com 124 e Sardual com 107. No Assis Médio Terço estão hoje 830 pessoas em vigilância ativa. O Médio Tejo registra um total acumulado de 8.964 pessoas infectadas, 4.540 recuperadas, 833 pessoas em vigilância ativa e 150 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O apelo é do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre. Temos todos de ter cuidado e sermos todos agentes ativos no combate ao Covid. António Alexandre refere que não houve desde o Natal por parte das pessoas uma atitude cívica adequada ao momento e lembra que a pandemia afeta a todos. Exemplo disso, as escolas e o número de infecções que estas têm vindo a registar.
Quando nós pensamos, não nos acontece, acontece-nos. Ou através das escolas, e nós temos aqui o exemplo em Tomar, que as escolas estão a ter muitos casos de alunos e professores e de trabalhadores com infecções que vêm para as famílias e as famílias estão a ter esse problema, e portanto é um problema que tem que ser atacado por todos nós pela atitude dos cidadãos. E os cidadãos em Tomara, como no resto do país, não tiveram nestes dias, desde o Natal, uma atitude cívica adequada ao momento que vivemos. E não estão a contribuir para travar esta doença. Portanto, acho que também aproveito para falar não só do que se passa da Misericórdia, que eu tenho como provedor de dizer que os trabalhadores são excelentes, repetir-me neste, não, até à exaustão, têm um comportamento de grande dignidade e estão a ter perante os utentes, e os nossos utentes, felizmente, estão bem, mas também alertar que a comunidade tem que contribuir, porque se a comunidade continuar com este grau de infecção e a transmitir infecção, mais rapidamente ela chega aos lares. Porque os lares que têm tido problemas, e o nosso não tem tido tantos problemas, ou não teve problemas assim de grande gravidade, mas por sorte também, pelo trabalho que fazemos, mas os outros que têm tido problemas são problemas que vêm da comunidade. Foi desleixo de algumas pessoas da comunidade que fazem com que depois eles sejam transmitidos e entrem nos lares. Portanto, há aqui um contributo de todos para que nós ultrapassamos isto e que depois as vacinas que estão aí a começar, que nos próximos meses, porque vai demorar meses a ter as duas tomas de toda a gente, vai dar o contributo tão decisivo para que o Covid-19 desapareça e nós possamos voltar à normalidade da nossa vivência. E essa normalidade que todos queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, para todos, queremos essa vivência normal, temos que aguardar e ter paciência. Temos de ter paciência para enfrentar esta... Também é preciso paciência para enfrentar isto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, determinou o prolongamento até 30 de abril do prazo de validade dos cartões do idoso que expirem até esse prazo, evitando assim deslocações desnecessárias. O prazo de 30 de abril de 2021 será reavaliado em função da evolução pandémica nacional. Recordo-se que o município de Tomar tem instituído o cartão do idoso, que permite aceder a um conjunto de benefícios, entre os quais o tarifário social do setor das águas. O referido cartão é renovado anualmente, renovação essa que implica, na sua maioria, deslocações ao balcão único municipal ou às juntas e uniões de freguesia, bem como à loja de Tejo Ambiente. Atendendo à situação que o país atravessa, e em particular à situação do Conselho de Tomar, e no sentido do cumprimento das normas de execução do estado de emergência, a validade dos cartões do idoso é assim prolongada até 30 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Atendendo à situação pandémica e estando o balcão único municipal a funcionar apenas online ou presencialmente, após a marcação prévia e para evitar deslocações desnecessárias, todos os que detenham avenças para o transporte urbano de Tomar poderão continuar a usá-las gratuitamente até ao fim do mês de fevereiro. Este prazo poderá vir a ser alargado pelo município após a análise da evolução da situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lar de Santa Margarida, na freguesia de Santa Margarida da Cotada, em Constância, tem em curso um surto de Covid que já resultou no óbito de um utente, como disse a ERT Sérgio Oliveira, o presidente do município de Constância. A situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde.
Constância, infelizmente, não é exceção e tem acompanhado aquilo que se verifica no país, norte a sul, com um aumento no número de casos positivos. Obviamente que nesta fase a situação que nos preocupa mais é efetivamente a questão do lar em Santa Margarida, onde há um conjunto de utentes positivos e onde já ocorreu um óbito, e estamos em articulação com as diversas entidades, e nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia de Constância, a acompanhar a evolução da situação e dar algum apoio logístico e da retaguarda naquilo que é necessário ajudar. O lar de Santa Margarida neste momento tem 14 utentes, eram 14 utentes, mas com falecimento, com óbito de um, portanto são 13 positivos e um óbito, e tem, não sei precisar do número exato, mas 2 ou 3 funcionários positivos.
Toda esta situação, naturalmente, também levou o município já a tomar medidas também a outros níveis no concelho?
Sim, nós já tínhamos em conjunto equipamentos encerrados antes da situação piorar, nomeadamente a piscina e o pavilhão e o ginásio municipal, que já estavam encerrados desde o ano 2020, portanto, ali na fase final, no início de dezembro, nós já tínhamos possível encerramento desses dois equipamentos. Nesta fase, encerramos os restantes, nomeadamente o Parque Ambiental de Santa Margarida e o Grupo Tropical, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, o Arquivo Municipal, portanto, e mesmo a nível da organização interna do município, nós já estávamos com um regime de, a larga maioria dos trabalhadores já está em regime de teletrabalho, com horários desfasados, portanto, e foi só limar algumas arestas que faltavam limar, mas de grosso modo aquilo que foi assim, nós já tínhamos a nossa organização adaptada a essa realidade.
O atendimento ao público continua, no entanto, a ser assegurado, não é?
Sim, continua por marcação, as pessoas têm que fazer, e também já era assim, portanto, obviamente, se alguém vier bater aqui à porta da Câmara Municipal para pagar uma fatura, ou se for possível atender a pessoa, mesmo sem marcação, a pessoa não volta para trás, mas é por dentro que a pessoa, antes de vir, que ligue, que marque e que o atendimento seja feito dessa forma. Portanto, nós estávamos assim desde a primeira vaga e continuamos praticamente há um ano que estamos nesse registro. Portanto, mesmo quando houve uma aligerada das medidas, nós não aligerámos, portanto, nós mantivemos o regime que tínhamos também para proteger quer os trabalhadores, quer a população em geral, mas também, como eu tenho dito algumas vezes, nós não nos podemos esquecer qual é que é a nossa principal missão, que é prestar um serviço público às populações, e esse serviço, com todas as restrições e com todas as dificuldades que existem, esse serviço tem que ser prestado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Ourém vai promover a reabilitação do Largo do Rocio e da sua envolvente, zona nobre da freguesia de Urqueira, que reclamava uma requalificação que permita o usufruto do espaço pela população e visitantes. A recente aprovação do projeto de execução e do procedimento concursal vai permitir a concretização de uma obra muito ambicionada pela população de Urqueira. O projeto de execução prevê a construção de uma praça central, uma área de palco e a instalação de um parque infantil. Será também colocado diverso mobiliário urbano, com bancos e papeleiras, corrigidas deficiências na acessibilidade ao edifício da Junta de Freguesia, e no eixo central será instalado um canal de água com representação de um dos elementos mais característicos de Urqueira. A empreitada vai também contemplar a criação de um parque de merendas arborizado, que irá integrar equipamentos de fitness. Está também garantida a interligação entre a nova praça, o edifício da Junta de Freguesia, a unidade de saúde e o espaço recreativo existente. O projeto de execução obteve parecer favorável da EDP e a empreitada tem um prazo de execução de 9 meses. O concurso público, que terá agora início, estipula como valor máximo para a concretização da obra cerca de 400 mil euros acrescido de IVA à taxa legal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até 2 de fevereiro o processo de consulta pública do estudo de impacto ambiental do BARC, o Bioparque, a implementar em Vila Nova da Barquinha, e que permite que todos os interessados deixem sugestões e reclamações para o projeto. Fim da discussão pública, o estudo de impacto ambiental será entregue para avaliação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo para a emissão da Declaração de Impacto Ambiental. Projetado para o Conselho de Vila Nova da Barquinha, num investimento de 70 milhões de euros e que pretende criar 150 postos de trabalho diretos, o barco está agora condicionado pela evolução da pandemia. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, falou à ERTE desta fase do projeto.
Em termos de procedimentos e de atos subsequentes, nomeadamente a consulta pública, como sabe, do estudo de impacto ambiental é obrigatória. Neste momento encontra-se no portal, participa a respectiva consulta pública, que se encontra aberta ainda, sobre o impacto que ele terá no nosso território. Estamos a falar de uma área de muito perto de 38 hectares e a construção do bioparque, nomeadamente, e toda a movimentação de pessoas, de massas e de animais, nomeadamente estamos a falar de cerca de 260 espécies numa situação inicial do projeto, não é? Pode eventualmente, com a previsão a longo prazo de coleção até 3 mil, é isso que consta do respectivo projeto, dispersas por várias áreas, nomeadamente por 10 grandes áreas, e que comportam animais de diferentes territórios, como a savana africana, como a asa tropical, como o Pantanal, como também os animais autóctones, nomeadamente a questão da Ibéria, da Peneira, dos Jerez e da Austrália, dos Himalaias, ou seja, na Ásia. Terá vários habitats e também vários animais. E todo este projeto, pelo seu impacto, objetivamente, embora haja uma aposta concretizada, quer na conservação, quer na reprodução, quer na reintrodução de animais no habitat natural, pelo menos o projeto aponta nesse sentido, preservando também e, no fundo, tentando manter aqueles que estão em via de extinção, objetivamente terá conta que conta com uma participação de impacto ambiental que tem algum peso. Daí a possibilidade de qualquer cidadão, nos termos do participa, participa.pt, de participar, de dar a sua opinião e, no fundo, validar ou não um projeto que, no entendimento do Presidente da Câmara de Manuel Braquinha, é essencial para o território e para as nossas gentes. Porque, para além da questão de diversão, de convívio entre pessoas, de preservação das espécies também, objetivamente é muito importante criar riqueza para o nosso território. Ou seja, o projeto aponta muito perto de 70 milhões de euros para, já na zona confinante com o território, com a Aceifeira, ou seja, entre a Atalaia e a Aceifeira, nomeadamente na zona norte da zona industrial de Manuel Braquinha. E que, de facto, também cria N postos de trabalho e, de facto, é um projeto arrojado. Por parte do município de Manuel Braquinha, todas as aberturas dentro do princípio de legalidade para que o projeto seja construído, seja edificado, cabendo objetivamente ao promotor e ao investidor o seu risco do seu negócio.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Atendendo à situação pandémica, a Câmara Municipal de Tomar decidiu assumir a testagem de todos os membros que participam nas eleições presidenciais deste domingo. São 47 mesas de voto no Conselho. Assim, todos os elementos das mesas de voto, assim como todos os elementos envolvidos no processo, indicados pelos presidentes das 11 juntas ou uniões de freguesias, vão ser alvo deste processo de testagem assumido pelo município de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
De forma a facilitar o acesso dos cidadãos às mesas de voto da União de Freguesias de Tomar, que mais uma vez serão concentrados no pavilhão municipal de Tomar, o respectivo parque de estacionamento subterrâneo terá a isenção do pagamento das tarifas no próximo domingo. A medida entrará em vigor entre as 6 e as 24 horas de dia 24 de janeiro, data das eleições para a Presidência da República, com acesso livre àquele parque. O município de Tomar volta a lembrar os cuidados a ter devido à pandemia, nomeadamente o uso da máscara e a manutenção da distância de segurança e, preferencialmente, levar a sua própria caneta quando for a votar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
No domingo será dia de eleições para a Presidência da República, mas como todos os últimos tempos, este não será um dia típico de eleições. O ato de votar não será uma ocasião festiva, como é habitualmente. Não vamos poder cumprimentar os amigos e conhecidos e ficar um pouco de conversa ou convidar para um café. Estamos a atravessar uma nova e mortífera vaga de pandemia que nos assolou há um ano e que parece não dar sinais de abrandar. As notícias que chegam todos os dias de há um ano para cá centram-se na propagação planetária da presente variedade de coronavírus, o Covid-19, que da China para todo o mundo espalhou numa rapidez espantosa. Creio que há pelo menos duas lições que podemos tirar já. A confirmação da fragilidade da espécie humana, em especial os mais velhos, mas também dos prodígios da mente humana e a provar isso contra tudo e contra todos os céticos que achavam que não seria possível, estão disponíveis já, no final do mês passado, já estavam disponíveis 3 ou 4 versões de laboratórios diferentes de vacina contra a Covid-19 prontas para serem administradas. Mas para nosso desespero, o processo está lento para a urgência e o vírus parece querer aproveitar o seu último fogo, esperemos, para ceifar o máximo de vidas humanas. Estamos atualmente a registrar, dia após dia, negros novos recordes que está a deixar o Serviço Nacional de Saúde à beira da ruptura. Uma das conclusões a que chegarão ao estudarem o que aconteceu em Portugal, daqui a muito tempo, depois de nós termos partido, haverá de certeza quem diga que Portugal foi igual a si próprio, revelando o muito bom e o muito mau. É que se na primeira vaga os portugueses revelaram as suas melhores qualidades, o que levou o governo a embandeirar em arco e a colocar galões nos seus ombros, falava-se até de um milagre português e éramos chamados na imprensa estrangeira como os suecos do sul, como se fôssemos naturalmente um povo organizado e consciente das responsabilidades de cada um no sucesso do coletivo. Bem, depressa saímos dessa bolha feliz, e na terceira vaga, dizem que não será esta a última, estamos a revelar o pior de nós. com os hospitais cheios e sempre e com carência de meios, com os comportamentos de risco de parte da população, com o número de afetados a ultrapassar os 10 mil por dia e mais de 200 mortes diários, os nossos dirigentes preocupam-se em dar a lobbies e atiram as culpas de uns para outros. Mas voltando ao assunto com que iniciei esta nota, não há como esquecer que, embora num tempo bem pouco oportuno, que até poderia ter sido evitado com a antecipação da data destas eleições, mas no domingo teremos que votar. Com vírus ou sem vírus, votar é um direito e é uma obrigação que não devemos nunca abdicar. Em democracia, o voto é a voz do povo. Essa nunca deverá ser calada. O ato eleitoral é um processo onde se revela a democracia e a liberdade, mas também a igualdade entre todos os cidadãos. Cada voto colocado na urna vale exatamente o mesmo, seja ele de homem ou mulher, independente da sua cor de pele, da sua etnia, da sua crença, da sua orientação sexual. A opinião revelada no boletim de voto pode fazer toda a diferença. Este ano, teremos que vencer o medo, o desânimo e fazer um esforço para votar. Porque se não o fizermos, alguém o fará por nós, alguém o fará contra nós. É preciso, no entanto, não baixar a guarda, não dispensar a máscara, o álcool gel, os 2 metros de distância entre as pessoas e depois destas eleições teremos que nos concentrar verdadeiramente em achatar esta curva que não para de subir. As manifestações de protesto ou júbilo dos vencidos e dos vencedores destas eleições podem bem fazer-se na internet sem expor a população a riscos de contágio. Mas no domingo devemos votar. Devemos votar para termos nos próximos 5 anos alguém na presidência que defenda um Serviço Nacional de Saúde forte, justo e gratuito para todos, o direito ao emprego, à cultura, à educação e à habitação digna para todos os cidadãos e também que nos garanta a liberdade, a democracia e o progresso de Portugal. Fiquem bem e protejam-se. E se puderem, fiquem em casa.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.